Bom dia! Hoje é 15 de novembro, segunda-feira. Eu sou a Bruna Camargo.
E eu sou o Guilherme Garcia e vem com a gente para começar a semana bem informada em apenas 5 minutos.
Esquerda diário.
Esquerda diário.
Esquerda diário.
Esquerda diário.
Esquerda diário.
Esquerda diário, 5 minutos.
Nesta última semana, 37 servidores públicos do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, pediram demissão denunciando que estavam sofrendo abusos morais e perseguição da chefia do instituto. O fato ocorre em menos de um mês das provas do Enem de 2021 serem aplicadas e está gerando uma grande crise. Os servidores denunciaram que estavam com sobrecarga altíssima e sob forte pressão para fecharem o conteúdo das provas do Enem, um exame que serve como um filtro social que exclui pobres e negros das universidades. O INEP está sob comando no MEC, que não tem ninguém mais e ninguém menos do que o bolsonarista Milton Ribeiro como ministro e vem sendo responsável de descarregar os ataques de Bolsonaro à educação. Os servidores também relatam que, desde o início do governo Bolsonaro, existe uma verdadeira caça às bruxas no Instituto, como a comissão formada pelo próprio Bolsonaro em 2019 para monitorar e censurar questões que não lhe agradassem. E isso piorou este ano com a entrada de Danilo Dubas para a presidência do INEP. É, Bruna, realmente uma situação repugnante a perseguição dos bolsonaristas contra os servidores.
É, Garcia, isso vai se refletir na prova do Enem, mas também em outras responsabilidades do INEP, como o Revalida, que é voltado para a certificação do diploma de médicos que se formam no exterior e querem trabalhar aqui no Brasil. Por falta de assessoria médica e prazo muito curto, a segunda fase desse exame pode simplesmente não acontecer. Assim como o sistema de avaliação da educação básica, que pode não acontecer porque simplesmente muitas cidades não receberam a prova. E o INEP também organiza o censo da educação básica, que é essencial para o cálculo de verbas que serão repassadas para a educação. Se o instituto que reúne os dados de quantos estudantes há nas escolas, o que está em jogo é o repasse do Fundeb, verba que garante a alimentação nas escolas, os livros, os salários dos professores e toda a infraestrutura. O efeito dessa crise pode ser ainda maior, isso a gente vai vivenciar. Mas o que sabemos é que o Bolsonaro e os diversos ministros da educação, desde o asno do Weintraub até o pastor evangélico, militar e reacionário Milton Ribeiro, a disputa por quem destrói mais a educação está em aberto.
Exatamente, Bruna. Desde o golpe de 2016, ou até antes ainda no governo Dilma, viemos vendo grandes ataques na educação que vem se aprofundando ao longo dos anos. Ainda em 2017, sob o governo golpista de Michel Temer, foi aprovada a reforma do ensino médio, que está começando a ser aplicada agora e que irá significar uma redução do conteúdo e de disciplinas nas escolas. Ao longo do governo Bolsonaro, vários ataques foram descarregados, como a PEC emergencial aprovada no Congresso esse ano, que congela o salário dos professores por mais de 15 anos. Assim como o corte do orçamento nas universidades, o atraso de bolsas como o PIBID, que são fundamentais para muitos estudantes conseguirem se manter nas universidades frente a um cenário de maior precarização e de crise econômica, que dificulta de se manterem estudando. Os cortes resultam em grandes crises dentro de cada universidade, o que resulta na exclusão de estudantes cotistas de forma arbitrária, demissão de trabalhadores terceirizados e entre outros. Um profundo desmonte que elitiza ainda mais as universidades e deixa elas mais subordinadas aos interesses capitalistas.
É, Garcia, tudo isso parece se agravar desde a PEC do Teto dos Gastos, em 2016. Essa crise caiu sobre os ombros da juventude, que sonha em entrar no ensino superior, e os que já estão nas universidades e tentam se manter lá, amargam o desemprego e as incertezas. Assim como pesa nos ombros dos professores, que só recebem decretos e mais decretos dos governadores, que continuam a aplicar essa crise na educação pública. E são esses professores e estudantes que precisam lutar pela permanência nas universidades, pela garantia das cotas e até mesmo pelo fim do vestibular, que é um filtro social e racista. É o nosso direito de estudar, e é dever das instituições como a UNE que se dispunham a organizar nossa luta, ao invés de se preocupar em fazer acordos e diálogos com um governo que só nos quer longe da educação. O movimento estudantil precisa se reerguer, mostrar sua força para barrar esses ataques e enfrentar o Bolsonaro. Não há mais tempo para negociatas, a educação pública está em jogo.
Por hoje nós ficamos por aqui, ouvintes. Para mais informações, acesse ali no esquerdadiario.com.br, a luta de classe na sua mão. Até a próxima e um forte abraço.